Dentro de instantes, o Nami pela Verdade vai apresentar o noticiário. Nami pela Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui que a história nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 28 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Polícia Nacional no Namibe já registrou este ano 30 casos de violência doméstica e 21 vandalizações de bens públicos.
No tocante à violência doméstica, registramos 30 crimes.
Ainda no Namibe, autoridades sanitárias alarmadas com casos de desintegração familiar e consumo de drogas.
O suicídio é a segunda causa da morte na adolescência.
SIC capturou na comuna da Lola, município da Bibala, província do Namibe, 4 indivíduos acusados de extorsão.
Cidadãos estão a ser acusados de factos que configuram os crimes de extorsão.
No Quando Cubango, capitania reitera a necessidade de revitalizar circulação fluvial.
Kamata Manuel Xinhama reiterou esta recentemente na cidade de Menonga.
Em Angola, analistas dizem que lei contra garimpo ilegal não atinge seus objetivos.
O grande problema está ali, portanto é preciso conformar a lei.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena. Produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, transmitindo a partir de Ondiva, capital da província do Cunan, com apoios do NAD e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Polícia Nacional do Namibe registrou 21 casos de vandalização de bens públicos durante o primeiro semestre de 2024, com um aumento de 3 comparado com o igual período anterior, dos quais 8 foram esclarecidos. O comandante provincial em exercício da Polícia Nacional do Namibe, subcomissário Fernando Feliciano António, que prestou esta informação aos membros do Conselho de Auscultação da Comunidade, reunidos recentemente em Moçâmedes, esclareceu ainda que estes crimes houve envolvimento de um menor recolhido em regime de prevenção criminal. Os cabos de fibra óptica, elétricos, assaltos às instituições escolares, entre outros alvos preferenciais dos supostos vândalos.
A vandalização de bens públicos, que é um tema atual e atuante, e no período nós registramos 21 casos, portanto um aumento de 3 em relação ao período anterior. Destes, fruto das ações policiais, foi possível esclarecer 8 desses crimes, que consubstanciaram-se em 19 furtos e 2 danos, e detidos 17 cidadãos, e ainda um menor recolhido em regime de prevenção criminal como presumíveis autores. E aqui também realçar que, dentre os meios subtraídos ou visados no âmbito da vandalização de bens públicos, dar destaque para 30 metros de cabos de fibra óptica, 35 metros de cabos elétricos, 150 metros de mangueiras de irrigação, ainda também 2 vidros laterais de locomotiva, portanto afeta os caminhos de ferro de Moçambique, danificados. Organismos ou instituições públicas visadas, aqui maior realce vão para as escolas públicas e até privadas, e ainda também organismos como a saúde, a ENDE, os caminhos de ferro de Moçambique, como sendo aquelas que foram visadas, sem deixar de parte também algumas instituições políticas, afeto particularmente ao partido MPLA. Entre os meios apreendidos e recuperados, temos temos a destacar 30 metros de cabo de fibra ótica, ainda também 3 janelas de alumínio subtraídas em residências, em centralidades e não só, e até escolas também. Dentre as principais causas e fatores promotoras da criminalidade, julgamos também serem escusadas, já em vários encontros nós aqui fizemos referência a elas, continuam a concorrer para a comissão de delitos e propiciar a ocorrência de delitos, pelo que exige de todos nós uma reflexão a respeito e encontramos as ações ou as medidas concentrâneas para inibir ou desinibir a comissão desses delitos.
No mesmo período, ocorreram na província 30 casos de violência doméstica.
No tocante à violência doméstica, registramos 30 crimes a nível da província, correspondendo a um aumento de 10, todos esses esclarecidos. As idades compreendidas entre 16 aos 45 foram aquelas que visaram os autores e as vítimas variaram dos 12 a 60 anos de idade. Destaque para as violências físicas, com o número de 17, correspondendo a um aumento de 6. Os municípios do Moçambique, Tombo, Camucuia, Bibala e o interior de residência foram aquelas que tiveram maior nota. Também tiveram na base destes crimes de violência as desavenças e divergência entre a família, né, entre as partes, consumo de regrados de álcool, questões passionais.
O comandante provincial em exercício da Polícia Nacional do Namibe, subcomissário Fernando Feliciano António, com o relato de casos de violência doméstica e atos de vandalismo ocorridos durante o primeiro semestre deste ano na província. Os casos de desintegração familiar, consumo de drogas que se desembocam em suicídios entre jovens nas comunidades no Namibe estão a preocupar as autoridades sanitárias locais. Para o psicólogo clínico Felisberto Sambuita, o suicídio é agora a segunda causa da morte no seio da juventude em Angola e aponta a falta de ocupação e ausência do diálogo no seio das famílias e o desemprego como fatores que estão na base do fenômeno.
O suicídio é a segunda causa da morte na adolescência. E a maior parte dos adolescentes, alguns primeiro passam por bullying, outros também consomem drogas, outros porque o início e o final da adolescência é que começa também os transtornos de personalidade, as doenças mentais, sobretudo a esquizofrenia também, é uma das causas do suicídio, porque depois o sujeito cria delírio, alucinações e pode precipitar também ideações e mesmo tentativa de suicídio. Acho que uma das causas também tem a ver com o desemprego, é um dos fatores, sobretudo na juventude. Depois, o pouco diálogo entre os parentes, porque de facto existe pais que não conversam com seus filhos. Depois, desconsideração do jovem, denegrir a sua posição, porque também ele precisa conquistar sua identidade, a sua independência, ter causas do foro genético. Se na família já houve um indivíduo com menos características, também vemos que uma das causas é que existe desintegração familiar.
Psicólogo clínico Felisberto Sambuita, o suicídio é agora a segunda causa da morte no seio da juventude em Angola e aponta a falta de ocupação e ausência do diálogo no seio das famílias como fatores que estão na base do fenômeno. A Polícia de Investigação Criminal no Namibe deteve na comuna da Lola, município da Bibala, província do Namibe, 4 elementos supostamente envolvidos num esquema de extorsão de 4 milhões de kwanzas e 12 cabeças de gado bovino associada à agressão física a cidadão José Correia, que era acusado de feiticeiro. O porta-voz do SIC no Namibe, José Lolina, apresentou os supostos mentores da aludida extorsão aos órgãos da comunicação social e explicou como foi possível capturá-los.
O Serviço de Investigação Criminal no município da Bibala, em coordenação com o Comando da Polícia Local, no âmbito de uma sequência investigativa, procedeu à detenção de 4 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 32 e 58 anos. Cidadãos estes são a ser acusados de factos que configuram os crimes de extorsão, ofensa grave à integridade física e roubo. Nestes crimes é vítima o cidadão nacional José Correia Iambe, de 58 anos de idade, é natural e residente na localidade de Lute, comuna da Lola, no município da Bibala. Dizer que os factos tiveram seu início no ano 2023, isso é no pretérito do mês de março daquele ano, quando a vítima, nesse caso o senhor José Correia Iambe, havia sido acusado de feitiçaria por conta de que um dos acusados, nesse caso professor até do ensino primário, acusou a vítima de ser o responsável da morte de um parente seu, nesse caso um irmão, que ocorreu há mais de 5 anos atrás. Daí então a vítima foi obrigada, através da regedoria local, a fazer o tratamento para que então se visse livre, supostamente, desse feitiço. Foi fazendo o tratamento de forma obrigatória, coerciva, e foi obrigado a pagar valores exorbitantes. Foram pagos valores faseadamente altos, mais de 1 milhão de kwanza em cada tratamento, e fez um total global de 4 milhões de kwanza que esse indivíduo foi obrigado a pagar por conta deste tratamento que foi submetido de forma coerciva por estes cidadãos. E na sequência também foi obrigado a proceder à entrega de mais de 10 cabeças de gado, também por conta desse suposto tratamento, para então ver-se livre dessa acusação de feitiçaria, e que nas próximas horas serão apresentadas ao Ministério Público para então as tramitações que se seguem e consequentemente ao juiz de garantia.
José Lolina esclarece ainda o número de indivíduos envolvidos no caso.
A referir aqui que dos 4 cidadãos detidos, temos um professor, como já adiantei anteriormente, tem o regedor e tem os 2 cidadãos que são familiares de direito desse professor que supostamente procedeu a acusação à vítima. Nós aqui vamos apelar o senhor José Correia, caso receba qualquer ameaça naquela localidade, que novamente não hesite e volte a contactar o SIC ou outros órgãos de polícia criminal para então tomar-se uma medida em torno desse caso.
A Polícia de Investigação Criminal do Namibe capturou na comuna da Lola, município da Bibala, província do Namibe, 4 elementos supostamente envolvidos num esquema de extorsão de 4 milhões de kwanzas e 12 cabeças de gado bovino. No Quando Cubango, a capitania reitera a necessidade de revitalizar a circulação fluvial. Edson Fala completa esta informação, veiculada por Angola 24 Horas.
O diretor da capitania da região sul, Kamata Manuel Xinhama, reiterou esta recentemente na cidade de Menonga a necessidade de revitalizar a circulação fluvial nos municípios do interior do Quando Cubango. Kamata Manuel Xinhama, que falava no final de um encontro de cortesia que manteve com a vice-governadora do Quando Cubango para o setor político, social e econômico, Helena Ximena, adiantou que o grande objetivo do setor é maximizar a circulação de pessoas e mercadorias ao longo dos rios Cubango, Quando e Cuito. O também capitão da capitania do Porto do Namibe disse que, para o efeito, vai trabalhar durante 10 dias nos municípios do Quangar, Calai, Dirico e Rivungo, para constatar e auscultar os reais problemas para a circulação normal de barcos de médio porte nos rios Cuito, Quando e Cubango para o transporte de pessoas e mercadorias. Considerou igualmente que é urgente fazer uma expansão para melhorar a fluidez de circulação fluvial, uma vez que não existem estradas em condições nas localidades do interior da província do Quando Cubango. Kamata Manuel Xinhama realçou ainda que a situação dos ataques de hipopótamos, com maior destaque para os municípios do Rivungo e Dirico, contrastou durante a circulação de canoas nos rios Cubango, Cuito e Quando, também é preocupante para a capitania por se tratar de um problema que coloca em risco de vida de muitas pessoas. Os municípios do interior do Quando Cubango, que fazem fronteira com as repúblicas da Zâmbia e Namíbia, também irão beneficiar desta medida, concluiu.
Em Angola, analistas políticos e sociais dizem que lei contra o garimpo ilegal não atinge seus objetivos. Esta é uma matéria da Voz da América, através do seu correspondente no AMBO, jornalista Norberto Sateco.
No entanto, relatos persistem de exploração descontrolada, resultando em fatalidades, especialmente de crianças, nas províncias angolanas das Lundas, Bié e do AMBO. Nesta última, em locais como Longonjo, Ukuma e Chikala Choluanga. O analista político Agostinho Sicato destaca a falta de políticas de integração social como um fator que poderia desencorajar a prática do garimpo ilegal.
O grande problema está ali. Portanto, é preciso conformar a lei à realidade concreta local das comunidades.
Por sua vez, o sociólogo António Cambam propõe que, ao invés de punir, as autoridades deveriam facilitar a formação de cooperativas de exploração para esses grupos envolvidos.
garantindo alguma legalidade nessas famílias que assim o fazem, porque fazem nas suas terras, de tal sorte que o Estado também não venha perder as mesmas receitas provindas destes recursos.
José Silva, ambientalista, enfatiza os impactos negativos da atividade no ecossistema e na biodiversidade, advogando por uma fiscalização mais rigorosa.
A partir de antes de se começar a explorar, não há um estudo de impacto ambiental, não há medidas de mitigação, e isso traz impactos negativos para o ambiente, que vão desde a degradação dos solos, que podem desencaminhar para a erosão dos solos e muitas vezes para a situação de ravinas. Há o impacto ligado à contaminação também do próprio solo, dos lençóis freáticos, à contaminação dos cursos d'água, por exemplo, na exploração de diamantes artesanal que se faz.
Além disso, ela alerta para o alarmante aumento de crianças trabalhando nessa área como forma de subsistência. Dados oficiais revelam a presença de mais de 1 milhão de garimpeiros ilegais em zonas de exploração mineral no país, lançando luz sobre a urgência de medidas eficientes para lidar com essa questão. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doida, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Devíamos estar a nos beijar essa hora, mas estamos a discutir. Devíamos trocar carícias essa hora, mas estamos
Rádio Namibe fala a verdade.
Viva o nosso ego e a nossa relação vai morrendo aos poucos. Vim para respirar, mas aqui sufoco. Eu morro, aos poucos eu morro. Isso dá, 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 dá. Isso dá, 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 dá. Nunca esqueci, chegamos ao fim, é só uma fase. Prefiro acreditar que ainda
rat, 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 rat.